Tecnologia das Fronteiras e a nova Agência de Modernização Administrativa. É claro que esta reforma tem um desígnio humanista e não nos espanta que o Chega se afaste dela. Mas também reafirmar aqui que dia 29 esta nova agência começará a funcionar e estamos atentos e reforçaremos sempre as respostas para responder às recomendações da Provedora de Justiça e concretizar esta dimensão do acolhimento. E dizer também que a Polícia e a GNR continuará a defender as fronteiras, a assegurar as nossas fronteiras, por mais papões que assustem, por mais medos que levantem, porque nós sabemos como é que se relaciona no espaço público, é através do medo e é assim que motivam os seus apoiantes. Mas nós dizemos não ao medo e o nosso desígnio é a mesma esperança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Mais nenhum está inscrito. Mais nenhum está inscrito para tomar a palavra, Sr. Deputado. Não se pode tomar a palavra neste Parlamento sem pedir e sem inscrever-se e sem que a palavra seja concedida. Há partes que não são intervenções, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, para intervir, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos, em particular jovens nas galerias, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. A terminar este debate, duas notas breves. Já foi mencionado aqui muitas vezes os problemas que a morosidade do funcionamento do Estado em Portugal provocam na vida de todos os cidadãos. É preciso que o Estado perceba que quando está a falhar não pode continuar a exigir dos cidadãos o mesmo que exige quando não está a falhar. Hoje votaremos aqui a versão aprovada na Comissão de Saúde de um projeto do LIVRE que nos diz uma coisa muito simples. Enquanto houver atrasos nas juntas médicas, os atestados multiuso não podem perder a sua validade. É de mais elementar justiça, é o Estado que está a falhar, não pode penalizar as pessoas. A outra nota muito breve tem a ver com algo que nos é dito no relatório. 78% dos jovens internados estavam já identificados no sistema de proteção de crianças e jovens. É uma proporção muito grande de pessoas que não conseguimos, por isso, quando já estavam identificadas, proteger de forma a que depois não estejam internadas. Se o Estado fizer mais, de uma forma mais abrangente, na educação, no acompanhamento desde a primeira infância das pessoas, está, na verdade, a poupar dinheiro, porque é sempre muito mais caro resolver os problemas depois. Mas não é desta forma que devemos olhar para o problema, é que nem que estivéssemos a gastar mais dinheiro. Para estas pessoas é a diferença entre uma vida que pode ser uma vida realizada e florescente e uma vida que perpetua os ciclos de miséria, de violência que nós conhecemos. Portanto, nem que nos saísse mais caro, é a definição de um Estado, de uma comunidade responsável, aquela que toma conta dos seus mais vulneráveis desde o início. Mas, na verdade, tendo em conta que nos sai mais barato investir mais na primeira infância para evitar depois investir em resolução de problemas, é indesculpável que isto continue assim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que consiste na apreciação de duas propostas de lei do Governo, número 87 e 94. A primeira estabelece as medidas de apoio aos praticantes esportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento, após o termo da sua carreira desportiva, e a segunda estabelece o regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos. Para apresentar as propostas de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, iniciamos o debate de duas propostas do Governo que vêm reforçar dois pilares estratégicos na área do desporto, a verdade desportiva e o alto rendimento. A defesa da verdade desportiva tem sido uma prioridade da ação do Governo, um caminho com passos sólidos que importa recordar. O primeiro passo em setembro de 2022, quando o Laboratório de Análises de Dopagem recuperou a certificação internacional junto da Agência Mundial Antidoping. Esta conquista contribuiu para o reforço da confiança internacional no sistema desportivo nacional e, a par do reforço dos meios financeiros da Autoridade Antidopagem, permitiu consolidar a política antidopagem no nosso país. Um segundo passo com o novo regime jurídico das sociedades desportivas, que se encontra em vigor há pouco mais de um mês. O novo regime, que determina requisitos de idoneidade, a investidores qualificados, administradores e gerentes, e que afasta conflitos de interesses para o exercício das mesmas funções. O novo regime, que exige prova de capacidade económica ao investidor, bem como prova da proveniência legal do capital a investir. O novo regime, que estipula regras de transparência aos detentores das participações sociais e define normas de publicidade aos atos de gestão da sociedade desportiva. O novo regime jurídico das sociedades desportivas é, sem dúvida, um avanço significativo na defesa da integridade do desporto. Surge agora o terceiro passo. Com a proposta de lei agora em debate, o Governo propõe a reforma do regime jurídico da integridade do desporto, com destaque para a criação da plataforma para o tratamento da manipulação das competições desportivas. Conhecemos as múltiplas ameaças à verdade desportiva e todas merecem igual combate. Mas uma das maiores ameaças à integridade das competições é a manipulação de resultados através de apostas e apostadores. Em 2022, o volume total de apostas esportivas à cota de base territorial e online ascendeu a muito perto de 2 mil milhões de euros, um montante que praticamente duplicou desde 2019 e que traduz uma ameaça cada vez maior. Alguns casos demonstram-nos que um conjunto de modalidades têm sido atingidas por este flagelo, o que nos leva a reforçar o investimento nos meios de prevenção e de combate à manipulação. Lembremos o jogo duplo, o mais mediático, que atingiu a segunda liga de futebol profissional e que despertou a vontade política para a criação de uma plataforma contra a manipulação de provas desportivas. Lembremos também o caso do árbitro português, que em maio do ano passado foi banido do ténis. Lembremos ainda o escândalo das apostas ilegais, que nos últimos dias tem abalado o caso italiano. Sim, é uma ameaça à escala internacional. Sim, é uma ameaça transversal a várias modalidades coletivas e individuais. Os requisitos de exigência devem ser gerais para todas as modalidades. Embora seja justo reconhecer o trabalho de um conjunto de federações esportivas no combate ao match-fixing, com destaque para a Federação Portuguesa de Futebol. Esta plataforma nacional terá como missão principal o combate à manipulação das competições desportivas. Funcionará junto à Polícia Judiciária e será coordenada pelo Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da PJ. Será constituída pela Procuradoria-Geral da República, Polícia Judiciária, Mecanismo Anticorrupção, Comissão para a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Comitê Olímpico de Portugal e Federação Portuguesa de Futebol. A plataforma para o tratamento da manipulação das competições desportivas é o maior avanço no combate aos comportamentos antidesportivos e à corrupção no desporto, em linha com o que está a ser feito em muitos países europeus. Senhoras e senhores deputados, a segunda proposta de lei em debate reflete a aposta do Governo no alto rendimento desportivo. O apoio ao percurso de um atleta do alto rendimento está assegurado desde o ensino obrigatório, através de um programa inovador e pioneiro na Europa e que investe na carreira dupla. As 25 unidades de apoio ao alto rendimento na escola, de Mirandela a Faro, permitem a conciliação da carreira académica com a carreira desportiva a 1.400 alunos atletas de 55 modalidades. Um investimento que pode chegar a 1 milhão de euros com a implementação destas unidades no ensino superior, conforme proposta do Orçamento de Estado para 2024, e que muito tem contribuído para a afirmação internacional de uma jovem geração de desportistas que conquista inúmeros históricos títulos internacionais. O regime especial de apoio a atletas do alto rendimento no acesso ao ensino superior permitiu o ingresso de 155 alunos atletas no curso de preferência, um crescimento de 25% face a 2021. Os prémios de mérito desportivo, atribuídos pelo IPDJ a atletas e árbitros referentes a títulos conquistados na época 2022-2023 ascendem a 1 milhão e 200 mil euros. O maior montante de sempre, sinal da evolução do desporto português, quer pelo número de títulos, quer pela diversidade das modalidades, incluindo o desporto adaptado, 90 atletas, 15 árbitros e 20 modalidades. Com o foco em Paris 2024, a preparação olímpica e paralímpica conta com o maior apoio de sempre. Os contratos de programa celebrados entre o IPDJ e os comitês totalizam 32 milhões e 100 mil euros, assegurando um aumento médio de 20% das bolsas dos atletas e treinadores, para além da melhoria das condições na preparação e qualificação para os Jogos. Chegou a vez da construção do último piso do edifício do alto rendimento esportivo, o reforço das medidas de apoio aos praticantes esportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após o termo da sua carreira. Uma reivindicação antiga do setor que vê nesta proposta de lei um avanço significativo. Os sacrifícios realizados pelos atletas ao longo das suas carreiras traduzem-se muitas vezes na impossibilidade de conciliar os regimes intensivos de treino e competição com o exercício de outras funções profissionais a tempo inteiro, o que acarreta riscos acrescidos no contexto do desenvolvimento da sua vida profissional após a conclusão da carreira desportiva. Importa, por isso, dar resposta às circunstâncias decorrentes dos efeitos do termo da carreira desportiva, garantindo-se que, após a sua cessação, os atletas vêm aproveitar o saber e as competências que o desporto de alto rendimento, a um nível extremamente exigente e competitivo, permite adquirir. Desta forma, através da presente proposta de lei, pretende-se estabelecer o sistema de cotas de emprego público e especiais condições de acesso a procedimentos concursais nos serviços e organismos da administração central, regional e local. Pretende-se igualmente que os atletas do alto rendimento passem a ser considerados destinatários das medidas de apoio à criação de empresas, do programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego. Senhoras e senhores deputados, a Plataforma Nacional para o Tratamento da Manipulação das Competições Desportivas é o maior avanço no combate aos comportamentos antidesportivos e à corrupção no desporto. O reforço das medidas pós-carreira é o último imprescindível piso do edifício do alto rendimento. Duas propostas que fazem a diferença no sistema desportivo nacional.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presente, cumprimento também os jovens presentes nesta galeria. O caso do beijo forçado de Rubiales à jogadora Jenny Hermoso foi, sem dúvida, um caso que trouxe para os holofotes mediáticos o tema do assédio no desporto. Mas este é um caso que está longe de ser isolado, uma vez que os dados, aquilo que nos dizem, é que em todo o mundo, 5 em cada 10 desportistas já foram vítimas de assédio sexual. Só este ano e até setembro, em Portugal, falamos de ter sido recebidas 26 queixas de assédio no nosso país, o que significa cerca de 3 denúncias de assédio por mês. Neste debate, o PAN realça o esforço de algumas federações desportivas e do próprio IPDJ, que tomaram medidas de combate a este flagelo. Mas entendemos que o quadro legal pode e deve ir mais longe na proteção dos atletas e na prevenção do assédio nas suas diferentes vertentes e transformar em lei as boas práticas que já existem. E por isso mesmo, de forma construtiva e alinhadas com as preocupações das federações, trazemos aqui algumas propostas. Em primeiro lugar, que o assédio passe a ser considerado como uma violação das normas de defesa da ética desportiva, tal como já sucede na Federação Portuguesa de Futebol e como estabelecem também a Carta Europeia do Desporto e o Código de Ética Desportivos. Só 2 em 68 federações desportivas têm normas claras de prevenção e punição do assédio. Em segundo lugar, que as federações desportivas criem também nos seus conselhos de disciplina um canal de denúncia à semelhança do que acontece com a Federação Portuguesa de Futebol, para como garantia de proteção ao denunciante sobre a violação de normas de ética desportiva, para que efetivamente possamos ter consequências, tal como já verificámos em alguns casos no nosso país. Em terceiro e último lugar, o PAN entende que para uma maior igualdade de género e para trazer também no futuro uma carreira, sobretudo às atletas, que não têm as mesmas oportunidades de trabalho que os atletas masculinos, e também o combate ao assédio, a presença das mulheres nos órgãos sociais das federações, o que poderá trazer uma outra sensibilidade no tratamento do tema e uma menor tolerância para com este flagelo. Por isto mesmo, neste debate, propomos que as federações passem a ter regras de representação equilibrada de género nos seus órgãos estatutários. São propostas cujas federações também já